Olá, seguimos a aula de número 8 com o segundo vídeo. A gente está analisando essa sociologização pela qual o pragmatismo passou até chegar no interacionismo simbólico, essas sucessivas etapas de transformação do pragmatismo de uma filosofia social em até chegar no interacionismo simbólico, passando por algumas propostas da Escola de Chicago, que a gente discutiu na última aula. A gente precisa entender, né, para entender o que de fato do pragmatismo vai ser apropriado por esses autores, e em especial pelo Bloomer, como esse processo se deu. E esse processo não foi um processo da noite para o dia, não foi um processo também sem percalços, e não há um único pragmatismo do qual se falar. Existiam debates internos entre os filósofos pragmatistas. Isso é uma filosofia produzida fundamentalmente nos Estados Unidos, a partir de 1870, uma criação fundamentalmente norte-americana, estadunidense, e esse debate perdurou durante muito tempo. A gente precisa entender como se dá essa tradução do pragmatismo para uma sociologia de inspiração pragmática em várias etapas. Pois bem, a gente tem um primeiro passo, né? E esse é um passo do próprio pragmatismo, esse vai ser um passo dos próprios filósofos ou psicólogos sociais do pragmatismo. Esse passo vai estar associado com dois autores específicos, os dois primeiros autores a desenvolver o pragmatismo, na verdade, ainda no século final, mas ainda no século XIX, que são Charles Peirce e William James. Cada um deles tem uma obra monumental, William James tem um tratado de psicologia, Charles Peirce cria a semiótica. O que nos interessa aqui é especificamente dois desenvolvimentos específicos, né? A socialização do cogito, da cognição e a socialização do self. Para entender o primeiro, a gente tem que entender a proposta de Charles Peirce. Para Peirce, a verdade nunca vai expressar uma correta representação da realidade. O Peirce vai operar uma ruptura com objetivismo ou com realismo, se vocês preferirem. A verdade, ela expressa uma definição compartilhada de solução para problemas práticos no curso da ação. Lembrando que, para o pragmatismo, todo conhecimento é um conhecimento que nasce de uma questão, de um problema que se apresenta numa situação real, né? E uma verdade precisa ser uma verdade que se sustente nessa mesma situação. Não existe uma verdade independente da situação. Então, a verdade não expressa uma representação da realidade correta, e a única representação da realidade, mas sim uma definição que é compartilhada por aqueles que tomam parte numa situação. E uma definição que é aceita como uma solução para um problema prático, um problema de entender o que está acontecendo. Agora, é importante também reconhecer que, para Peirce, essas definições, elas vão ser produzidas, elas vão ser construídas, elas chega-se a elas por meio de uma série de indicações recíprocas de indivíduos que são objeto do eu para outros. Ou seja, a gente vai produzir uma definição compartilhada à medida que cada um dos participantes de uma determinada situação, uma determinada interação, para já trazer o termo caro aqui a Bloomer e a sociologia, à medida que cada um desses atores indique para os outros o que interpreta, o que entende dessa situação. os outros vão servir para confirmar que a nossa percepção da situação corresponde, ela é acertada, que a situação realmente corresponde àquele sentido que nós, selves, estamos produzindo dessa determinada situação. Charles Peirce está operando aqui uma inversão da filosofia descartiana, não é algo tão banal não, gente. Se vocês se lembram, Descartes afirmava que, ou recomendava uma atitude de ceticismo essencial. Quer dizer, toda verdade, todo predicado, todo postulado precisa ser de antemão colocado à prova. Ele precisa ser testado. Ele precisa ser, portanto, comprovado. Charles Peirce vai inverter esse pressuposto, essa ideia, e vai argumentar que, ao contrário, nós não temos nenhuma razão para abandonar algo que nós tomamos como verdade, algo que nós tomamos como realidade, como uma definição acertada a respeito de uma situação, de um certo objeto, de uma certa realidade. A gente só vai, de fato, ter razões para duvidar disso se houver uma boa indicação de que nós estamos errados. Do contrário, nós aceitamos as situações, os objetos, os sentidos como reais. A gente não abandona, por exemplo, preconceitos, a menos que existam razões para isso. E essas razões são sociais. Daí porque o cogito será socializado com Charles Peirce. O que eu quero dizer que as razões serão sociais? Eu quero dizer que nós somos levados a questionar uma definição que nós temos da situação quando outros participantes da nossa interação, da nossa comunidade, questionam, através de uma indicação, por meio de uma indicação que produzem, o sentido que ego está oferecendo para aquela situação. Nós temos aqui, se vocês quiserem, uma teoria válida para compreender a produção de conhecimento e para permitir compreender a produção, inclusive, desse fenômeno tão contemporâneo que é a chamada pós-verdade. Por que que coletivos, grupos, porque tantas pessoas são levadas a acreditar em algumas coisas que nos parecem absurdas? Porque a comunidade ao redor delas enviam indicações que confirmam a certeza dessas concepções, dessas percepções. E a menos que haja uma razão positiva, uma indicação para mostrar que essas concepções estão equivocadas, essas pessoas continuarão acreditando nessas mesmas concepções ou percepções. Então, nós temos uma socialização da cognição, porque nós usamos os outros para confirmar, por meio das indicações que eles nos enviam, se a nossa interpretação é mesmo verdadeira ou não. Evidentemente, Peirce era, e isso vai caracterizar todos os pragmatistas, um otimista, e mais do que isso, um autor que depositava uma grande confiança na democracia e no processo democrático de produção também de verdades, de conhecimento. Então, quer dizer, como Charles Peirce tinha como seu principal objeto de estudo comunidades científicas, ele acreditava que, que era possível estender isso para as comunidades humanas, para as sociedades humanas em geral, e afirmar que os indivíduos, em situações concretas, podem negociar, deliberar e chegar a um sentido de verdade. Chegar a uma definição compartilhada de solução para um problema prático. Isso é autogoverno, isso é a democracia. William James, por sua vez, esse psicólogo social, um dos pais da psicologia social, fortemente influenciado pela psicologia que se produzia na Alemanha, sobretudo por Wundt, antes de Freud, vai, por sua vez, operar uma socialização dos céus. Né? Essa ideia de que nós somos dotados de uma personalidade, né? James, William James, vai socializar essa, se a gente quiser, essa personalidade, mas é mais do que isso, a noção de self. Nós temos consciência, é isso que James vai afirmar no seu trabalho, né, no seu tratado de psicologia, de que nós, ego, né, um ator, somos objeto também para outros. E que o reconhecimento que nós obtemos de nossos pares integra a concepção que nós temos de nós mesmos. A nossa autovisão, nossa autoconcepção, né, não é formada apenas pela imagem que nós produzimos de nós mesmos no espelho. Ao contrário, a imagem que nós produzimos de nós mesmos no espelho vai ser alterada, influenciada pelas impressões que os outros nos oferecem de nós mesmos. Evidentemente, a gente está sempre procurando ser percebidos de um modo favorável, ao menos por aqueles grupos cuja opinião nos importa. Né? Alguns grupos que não servem, que não atuam como grupos de referência para nós. Mas muitos grupos, aqueles grupos com os quais nós nos importamos, as pessoas com as quais nós estabelecemos relações contínuas, mais íntimas, né? A gente está sempre buscando ser percebido de um modo favorável por elas. A gente leva em consideração o que elas pensam de nós para forjar a imagem que nós temos de nós mesmos, mas também para forjar a ação no mundo. Nós vamos agir procurando ser percebidos favoravelmente por grupos cuja opinião nos importa. Essa socialização do self de William James é uma verdadeira revolução filosófica que vai ter consequências importantíssimas para a sociologia dos Estados Unidos. Nós vamos ver ao longo de toda a segunda parte teórica desse curso a influência que isso teve. Isso teve no trabalho diretamente, né, no trabalho do interacionismo simbólico, isso vai ter uma influência no trabalho também da fenomenologia, de Goffman, né, uma influência forte, ainda que Goffman não seja um interacionista simbólico, vamos discutir isso, também vai estar presente. Essa é uma revolução importante do pensamento, reconhecer que existe uma porção do self, que é um self social, que é a concepção de que nós não somos só eu, nós somos também o pronome reflexivo mim. Né? E que nós somos também objeto para outros, assim como outros são objetos para nós. A bem da verdade, esses dois autores vão ser menos influentes diretamente sobre as gerações de Chicago e sobre Herbert Bloomer na formação do interacionismo simbólico. William James vai ser um autor importante para a fenomenologia sociológica, mas não para essas gerações de Chicago, sobre a qual nós estamos nos debruçando aqui, de 1920, 1930 até 1950. Agora, não é, esses dois passos seriam necessários para o desenvolvimento de uma sociologia pragmatista. Acontece que essa influência vai se fazer sentir por outros dois autores igualmente pragmatistas que, ainda que sejam pragmatistas, vão adotar as concepções desses autores, Charles Peirce e William James, seletivamente vão entrar em debates acalorados sobre alguns aspectos. Né? Isso nos importa menos aqui. Nos importa saber que esses autores vão ter uma influência, de fato, maior sobre a sociologia, e em especial sobre a sociologia de Chicago, e vão avançar outras concepções que também vão ser muito caras, de novo, a sociologia, e em especial a sociologia de Chicago. Sem dúvida alguma, a socialização da cognição e a socialização do self seriam passos importantes para a transformação do pragmatismo numa abordagem sociológica por meio do interacionismo. Mas isso vai acontecer por meio, sobretudo, do trabalho de Mead. Antes dele, porém, nós temos um autor importante, com uma influência igualmente importante na sociologia estadunidense até os dias de hoje, e que foi muito marcante na chamada Escola de Chicago, que nós cobrimos na aula anterior. Esse autor é John Dewey. John Dewey teve uma influência muito grande, vou falar daqui a pouquinho um pouco melhor, sobre William Thomas, sobre Robert Park e também sobre Herbert Blumer. Dewey vai contribuir para essa sociologia em duas pontas diferentes. Em primeiro lugar, oferecendo uma concepção fortemente anti-utilitarista da ação. Lembrando que aqui é a principal razão da adoção do pragmatismo pela sociologia. Mas essa concepção vai ser complementada por uma concepção também de autogoverno democrático, uma sorte de arranjo político-democrático capaz de produzir soluções coletivas para problemas. E uma noção ligada a essa de autorregulação, uma noção em que as situações de interação social e seus objetos, por meio da resistência que apresentam, vão imprimindo, definindo, estreitando os caminhos possíveis, né, numa situação de ação. Então, a gente vê que a contribuição de Dewey vai ser na forma de uma concepção anti-utilitarista de ação e uma concepção de autogoverno. Qual é essa concepção anti-utilitarista da ação? Que é uma concepção que Dewey constrói a partir do trabalho de William James. Então, há um diálogo muito grande entre esses autores, eu estou destacando e ressaltando mais o diálogo que as diferenças aqui. Tá? Bom, ele vai transformar as ideias de James para propor que, em cada situação específica, é a própria ação que determina quais estímulos vão ser relevantes e quais não vão ser relevantes. Isso só vai ser distinguido dentro de um contexto específico. E, portanto, a ação, né, ela não tem um motivo definido de antemão. Os fins não são pré-determinados. Isso já havia sido argumentado por William James. Mas John Dewey vai além disso para mostrar o papel que o hábito, como esse processo que não pertence ao nível da consciência, que faz com que uma série de comportamentos e condutas nossas não cheguem ao nível da consciência, da reflexão, o papel que o hábito precisa ter numa concepção de comportamento humano ou de ação. Porque é só diante de uma determinada situação, quando nós somos impelidos a agir, que a gente vai determinar quais estímulos ambientais são relevantes ou não. Isso rompe com uma visão de ação que estava presente em muitos sociólogos, vai estar presente também depois de John Dewey, historicamente, no trabalho de Parsons, de que, diante de uma situação, nós precisamos, uma situação ambiental, nós recebemos os estímulos, esses estímulos são mediados por uma personalidade, por um sistema de personalidade com suas motivações, disposições, e isso leva a uma resposta comportamental em estágios separados. John Dewey diz, não existem estágios separados da ação, estímulo, definição de fim, reação ou ação. Não existem esses três estágios, tudo faz parte de um contínuo, de um fluxo. É no contexto de ação que a gente vai definir o que é relevante ou não. O mundo é povoado por inúmeros estímulos, por infinitos estímulos, por infinitos objetos. A gente tem que saber o que, de fato, a gente vai selecionar como relevante para definir como se comportar ou não. Em muitos casos, né, a gente nem percebe a necessidade de reagir, a gente nem percebe que a gente está reagindo de tão entranhado que é um hábito, de tão entranhado que é uma prática. A gente só percebe a necessidade de uma reação quando a gente não sabe, quando a gente está diante de uma situação em que a gente não sabe como agir ou em que os hábitos não funcionam. Logo, isso é bem importante, John Dewey vai afirmar, né, trabalhando com a concepção de William James de cognição, de que existe uma seletividade e uma distribuição da atenção. Nós deixamos a atenção e a percepção para aqueles processos, para aquelas situações em que os hábitos parecem não funcionar. Isso é um rompimento importante, não só com utilitarismo, mas com racionalismo. Nem toda ação é uma ação racional, racionalmente motivada, porque a gente restringe o âmbito das ações de fato deliberadas, ações individuais deliberadas, para aquelas que se dão em situações nas quais nós não sabemos como devemos agir ou que os hábitos não funcionam. Essa seletividade da percepção e distribuição da atenção vai se dar para John Dewey diante de situações e objetos que representam alguma resistência a nossos motivos. Vejam só, é só diante de uma situação que a gente sabe quais objetos podem oferecer resistência. Esses são os objetos cujos estímulos são relevantes dentro desse contexto para a nossa ação. E a partir dessa resistência, a gente distribui a atenção, seleciona a percepção para esse objeto. E a partir dessa resistência, e só a partir dela, nós podemos definir quais fins a gente pode tomar, a gente pode assumir para numa determinada situação, numa determinada ação, dentro de um espectro de possibilidades. Nós sempre entramos numa situação interacional com um espectro de possibilidades possíveis. Né? A gente pode ir para um caminho, pode ir para o outro, a gente sabe, né, que a gente vai ter que se adaptar a uma situação. Então, os fins, de novo, não precedem a ação. A motivação não precede a ação. A motivação, ela só é definida no curso da ação. Isso leva a um elemento importante para a gente entender com John Dewey como se construiria alguma sorte de ordem. John Dewey diz, bom, nós agimos, né, selecionando a nossa percepção, atenção e definindo nossos fins a partir da resistência que os objetos relevantes desempenham nessa situação. Isso leva a uma autorregulação em situações concretas. Né? Os seres humanos, os indivíduos, eles se autorregulam, né, como definindo fins diante de um espectro de possibilidades dado por uma situação, tendo em vista a resistência que os objetos, podem ser objetos físicos ou sociais, representam para a ego, para os atores. É uma autorregulação, no caso de John Dewey, da ordem do possível. A gente define os fins dentro da ordem do possível. A gente vai a um supermercado com o desejo de comprar um iogurte, pode ser que esse iogurte não esteja disponível no supermercado e, no entanto, a gente queira, mesmo assim, um iogurte, compre um outro alternativo. Exemplo um tanto quanto banal de como nós vamos definindo as nossas motivações. Pode ser também que não tenha nenhum iogurte, mas eu decida comprar um outro produto, porque eu já estou no supermercado diante da resistência, da ausência de um produto. Né? Isso foi John Dewey, né? Com relação a uma concepção de ação e uma concepção fortemente anti-utilitarista de ação. Mas John Dewey também vai contribuir, o pragmatismo de John Dewey também vai contribuir com a sociologia produzida em Chicago ao oferecer uma concepção de autogoverno democrático. Para John Dewey, os atores são indivíduos dotados de uma grande inteligência criativa. Nós todos os seres humanos, somos seres criativos, capazes de recriar nossas condições em situações específicas. Mas, para isso, nós precisamos de uma comunicação livre e irrestrita. Se nós tivermos uma comunicação irrestrita, em que seres humanos possam dialogar e possam se informar sobre a situação e sobre definições de situação que são oferecidas pelos diferentes atores envolvidos numa situação, a gente pode utilizar essa inteligência criativa, né, e aproveitar o potencial dessa inteligência criativa de todos os indivíduos para resolver problemas criativos, problemas coletivos, num verdadeiro autogoverno democrático, negociando fins comuns a partir de interpretações conjuntas dessa situação. Isso vai ser muito interessante para a sociologia, porque oferece um meio de compreender a sociedade de massa, onde há comunicação, a sociedade de massa que é formada por inteligentes e criativos atores sociais. Isso vai ser apropriado pela sociologia de Chicago, em especial, rompendo aquela dualidade tão tradicional, a sociologia europeia clássica, entre a comunidade e a sociedade, entre a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Para John Dewey, é possível compreender com a industrialização, com a urbanização, com os novos meios de comunicação de massa, uma passagem da comunidade a uma sociedade com um autogoverno democrático e que exerce controle social. Isso vai ser muito importante para Robert Park. Essa ideia da sociedade de massa vai estar presente na ideia de comunidade urbana de Robert Park. Uma ideia em que a ordem é atingida por meio do exercício desse controle social pelos indivíduos, da autorregulação dos indivíduos em situações concretas diante da resistência de todos os objetos, e nós também representamos e desempenhamos resistência para outros, e a solução sempre debatida, negociada dos problemas coletivos. John Dewey também era um grande otimista, um propositor de um sistema democrático, de autogoverno democrático, que valorizasse o potencial criativo e, a partir dele, encontrasse soluções, de tal modo que a sociedade, em meio a essa forte e elevada e acelerada transformação social, a transformação de um mundo rural, de um mundo comunitário, para um mundo industrial, urbano, e cada vez mais diferenciado, não significaria necessariamente, né, uma desordem, uma anomia, uma perturbação. Por quê? Porque esses seres dotados de inteligência, desde que providos de canais de comunicação restrita, seriam capazes de negociar e produzir uma nova ordem. Vocês já devem estar percebendo aqui os ecos dessa ideia de Uyana na escola de Chicago e na concepção de Robert Park, com a qual nós nos debruçamos na aula anterior. Isso foi John Dewey, mas é, sem dúvida, George Herbert Mead quem vai desenvolver e vai fazê-lo em Chicago, no Departamento de Psicologia de Chicago, um pragmatismo verdadeiramente sociológico. Charles Cooley, outro pragmatista, sobre o qual nós não falamos aqui, que era um professor, inclusive, de sociologia, que dava aula de sociologia, embora também fosse um professor de psicologia social na Universidade de Michigan, já havia proclamado a necessidade de um pragmatismo sociológico. Mas é de Mead os fundamentos da teoria da interação simbolicamente mediada. Ele não vai formalizar essa teoria, vai caber justamente a Herbert Bloomer formalizá-la, mas George Herbert Mead vai oferecer os elementos centrais do interacionismo simbólico de Bloomer. como o próprio Bloomer, aliás, reconhecerá. Como ele vai operar essa transformação? Ele vai construir a partir daqueles elementos, desses elementos que eu pensei, de Peirce, de James, de John Dewey, para construir uma concepção verdadeiramente sociológica. Em primeiro lugar, ele vai agregar essa ideia de William James de que o self é dotado de uma dimensão social, que ele é socializado, a ideia da autoconsciência do ator. A ideia de que nós somos autoconscientes da nossa presença no mundo. Isso vai ter consequências importantes para a teoria da ação. Se o ego é, como James havia afirmado, uma fonte de estímulo para parceiros interacionais, se ele tem uma autoconsciência da imagem que ele produz, ele também é objeto de orientação em situações interacionais e precisa se preocupar, ele precisa cuidar da reação que a sua participação na interação geral gera para que essa continue. A gente precisa nos preocupar, como William James dizia que a gente já faz normalmente, com a impressão que a gente gera, com o reconhecimento que a gente gera, e procurar produzir uma imagem favorável de nós, produzir uma impressão favorável de nós, porque disso depende a ação. Porque os outros vão reagir a qualquer comportamento, conduta nossa, e essa conduta de outrem, de alter, é importante para que eu consiga algo, que eu tire algo dessa ação. Esse outrem vai reagir a partir do que está observando no ego, em mim. Então, eu vou produzir uma série de sinais para que outras pessoas entendam o que eu estou tentando fazer. Se as outras pessoas não entenderem, elas não vão reagir do modo como eu preciso que elas reajam para que essa interação funcione. Vocês vão ver que essa é justamente a interação do jogo, essa é a ideia do jogo de indicações presente no interacionismo simbólico de Herbert Bloom. E é uma ideia construída e transformada, evidentemente, mas construída a partir da noção socializada de self de William James. Para entender melhor isso, eu quero fazer um parênteses e tratar com um pouco mais de detalhes essa proposta como foi desenvolvida por George Herbert Mead em 1934. Na verdade, ela havia sido desenvolvida antes, ela vai ser publicada em 1934. E graças, em grande medida, ao esforço de organização de Herbert Bloomer, discípulo, assistente e continuador das ideias de Mead. A gente precisa entender o que Mead fez com essa ideia. Se James tinha socializado o self, Mead vai argumentar que o self tem três estágios. Estágios esses analíticos. Quer dizer, todo o self é composto a um só tempo e em todo momento da atuação dessas três dimensões, que a gente pode separar, dizia Mead, para fins analíticos. Em primeiro lugar, a gente tem um estágio que é o I, que é o eu. E essa é a porção ativa do ego. Essa é a fonte da criatividade, essa é a fonte da iniciativa individual. É sempre uma resposta ao outro, porque o eu não existe. Nenhum homem é uma ilha. O eu não existe em isolamento. O eu é construído, isso já estava presente em William James, em interação social, em contato com o outro, a partir do reconhecimento que um indivíduo obtém também dos seus pais. Mas quando nós somos atores, quando nós agimos sobre o mundo, nós estamos destacando esse estágio do self, que é o I, ou eu. Há um segundo estágio do self, que é o me, ou mim. E essa é a porção socialmente reflexiva do ego. Somos nós, como somos vistos por um outro, por um alter. O mim, o me, essa porção socialmente reflexiva do ego, sempre vai oferecer um controle social para as ações de I. Muita gente vai relacionar isso à ideia de superego, a ideia freudiana de superego. Mas essa é uma ideia que, para Mead, é socializada, né? É fundamentalmente socializada. Porque essa porção que nos controla, né, é uma porção que corresponde à internalização do conjunto organizado das atitudes de várias pessoas que nós tomamos como referência ou de classes de pessoas que nós tomamos como referência. Para compreender esse controle social, ou para forjar esse controle social, os indivíduos observam os outros e observam como os outros e outros específicos estão observando a eles ou elas. Então, a gente internaliza atitudes de pessoas relevantes, né? A gente vai internalizar como nós somos vistos em determinadas situações por determinadas classes de pessoas. Nossos amantes, nossos familiares, nossos patrões, nossos professores. Essas pessoas vão ser tomadas como referência porque elas têm um conjunto organizado de atitudes para nós, contra o qual, né, também nós vamos medir as nossas ações. E elas importam porque elas são relevantes para uma determinada situação. E então, a impressão que elas têm de nós, o reconhecimento que elas têm de nós, é que é relevante. O mim, essa porção reflexiva do ego, é formada a partir de interações face a face, a partir de interações mais próximas. Mas existe ainda um outro generalizado, um terceiro estágio do self, que corresponde aos membros típicos, que nós consideramos estereotípicos de uma sociedade, uma cultura. É o outro generalizado que Mead argumentará, liga cada um, cada self, cada ego, à sociedade. É o generalized other, o outro generalizado, que vai, de algum modo, produzir uma imagem para nós de como um grupo, uma classe de indivíduos deve se comportar. O grupo social também vai dar ao indivíduo e ao self, né, uma unidade. Ele vai conformar uma unidade ao associar esse self a um determinado grupo, a uma determinada classe, associar por meio da comparação com os membros típicos de uma sociedade e cultura. Podemos pensar aqui em classes, em estratos sociais, em partidos, em clubes, em corporações em relação, né? Corporações aqui, empresas em relação, são outros mais amplos que nós também levamos em consideração, que também são importantes para nós definirmos, afinal, quem nós queremos ser no mundo e como nós vamos agir, porque além daqueles com quem nós nos relacionamos mais intimamente, que formam a porção socialmente reflexiva, nós também levamos em consideração e temos como objeto de referência esse outro generalizado. Como bom estadunidense, George Herbert Mead vai dar como exemplo disso tudo um jogo de beisebol, mas a gente pode pensar em qualquer esporte coletivo de associação. Um outro generalizado vai sempre ser o time inteiro, desempenhando diferentes papéis ou ocupando diferentes grupos no interior dessa situação. Então, nós temos funções ou membros típicos, né, para transpor isso para uma realidade mais brasileira. Podemos pensar, quiçá, no futebol, nós temos zagueiros, nós temos laterais, nós temos uma série de goleiros, né, talvez seja a posição mais diferenciada de todas, que em conjunto vão agir como um outro generalizado numa ação do self. O self, aí, um jogador qualquer, né, ele vai, a porção ativa do ego é a que está em campo jogando, mas para ele poder agir, ele vai ter que considerar, ele vai ter que, né, ser objeto da própria ação, né, para outros e para si, saber se ele está cumprindo aquilo que se espera dele, as expectativas que se esperam dele, e sabendo se ele está agindo de um modo adequado para aquela situação, de modo a produzir as impressões adequadas, mas também ele vai ter que levar em consideração não só aquelas pessoas para quem ele está passando a bola, né, ou de quem ele está recebendo a bola, ele precisa considerar, né, todos os atores que estão em campo, do seu time e do time adversário. Com esse parênteses sobre os estágios do self, a gente pode seguir esse discurso, essa análise de como o pragmatismo vai ser traduzido sociologicamente na proposta do interacionismo simbólico. Seguindo aqui com a proposta de George Herbert Mead. George Herbert Mead, a partir dessa ideia dos três estágios do self, essa concepção muito particular, vai afirmar que existe um princípio de autocontrole, mas diferente daquele que estava presente em John Dewey. John Dewey era um racionalista, ele não abandona uma racionalidade. A racionalidade estava presente numa escolha, numa situação específica em que outros objetos apresentam algum tipo de resistência, qual é o fim possível. Isso ainda é uma operação racional. Se a gente quiser, uma operação de cálculo das possibilidades de uma ação. Para George Herbert Mead, esse autocontrole tem um sentido completamente diferente. O autocontrole refere-se a uma forma de interna os indivíduos de restringir o curso das ações, as possibilidades das ações, não em função da resistência, mas em função das possíveis reações de outros. O autocontrole vai ser um autocontrole das indicações que qualquer ego, que qualquer pessoa gera, em geral, nos alters. É um autocontrole guiado para a produção de indicações que ego julga as indicações corretas para lidar com uma situação, para lidar com um contexto interacional e obter daquele contexto interacional o que ele deseja. E será um autocontrole que vai ser exercido, né, sobre as indicações por meio de símbolos, na escolha da emissão de símbolos que produzem sentido e confirmação coletivos e produzem expectativas mútuas. Num esforço de tentar produzir uma definição conjunta da situação, de tentar influenciar a alter, ou conjunto de alters, a concordar com o sentido de situação que alter tem, a definição que alter produziu. Gerando, assim, uma confirmação coletiva de que a definição é, de fato, correta e organizando as expectativas mútuas. Um exemplo prático é uma situação, uma interação pedagógica, né? Uma situação de sala de aula. A gente vê, de fato, que, em todo momento, professor, alunas e alunos estão tentando controlar as suas ações para produzir as indicações corretas nas outras partes. Alunos e alunas estão tentando produzir indicações de que estão prestando atenção, estão acompanhando, os professores estão tentando a todo momento produzir indicações que façam com que alunas e alunos compreendam o seu discurso e o conhecimento que os professores estão tentando passar. E para isso vão se valer de símbolos, né? Símbolos que mobilizam objetos, que mobilizam formas de discurso, linguagem, fala, mas também objetos, né? Formas de conduta corporal, como nós nos apresentamos, para que o outro possa reconhecer essa interação como uma situação de uma experiência de aprendizado. E assim a gente vai organizando expectativas mútuas, os professores em relação a alunos e alunas, alunos e alunas em relação a professores e professoras. Essas ideias de John Dewey e George Herbert Mead, né, vão ser muito influentes em Chicago. Mas antes de mostrar isso, é importante considerar ainda com John Dewey que as consequências da interconexão dessas ações dotadas de fins comuns é que exigem interpretação e confirmação coletivas. Aí sim a gente está falando de uma ação coletiva, uma ação de maior relevância social, né? Esse esforço de autocontrole, esse esforço de produção de definições negociadas da situação estão presentes justamente quando e apenas quando nós vemos que ações em andamento são dotadas de fins comuns ou são interconectadas, são um feixe de ações interconectadas. Bom, e como isso vai se transformar em sociologia em Chicago? Antes de chegar a Herbert Blumer, o pragmatismo já estava presente na sociologia de Chicago e já estava presente em autores da escola de Chicago que nós vimos na aula anterior, mas também estavam presentes em William Thomas, né? Sobretudo por meio da crítica que o pragmatismo faz ao individualismo racionalista, ao utilitarismo. Agora, eu aqui concordo com a leitura de Hans Joas que William Thomas e a escola de Chicago fizeram essa crítica de um modo interrompido, assim como vão mobilizar de um modo ainda incompleto as contribuições do pragmatismo para a compreensão da vida coletiva, da vida humana coletiva. Isso só, essas limitações seriam, em primeiro lugar, superada justamente pelo interacionismo simbólico de Herbert Blumer. Mas, sem dúvida alguma, o pragmatismo estava presente, sobretudo o pragmatismo de John Dewey, ainda racionalista, como eu disse, bastante presente nessa escola de Chicago. Vamos ver precisamente onde, em William Thomas e em Robert Park, né? Em William Thomas e Robert Park, né? E em toda a proposta do que é fazer sociologia desde Albion Small, mas que só vai ser formalizada por William Thomas nos seus primeiros manuais de sociologia, né? Em geral, todos esses autores vão retirar do pragmatismo a concepção de pesquisa social como uma pesquisa contextual. Todo conhecimento é contextual, toda cognição é contextual, então, quer dizer, a ação humana só pode ser compreendida contextualmente. É intrínseco à pesquisa social produzir estudos que analisem contextos. Como eu mostrei para vocês na aula passada, aula 7, esse é o fulcro justamente da proposta da Escola de Chicago. Isso vai estar presente, como eu disse, em realidade, desde Albion Small, só vai ganhar força. Especificamente em William Thomas, O pragmatismo vai estar presente no reconhecimento de que a consciência e a atenção ao ambiente, aos fenômenos, aos estímulos, só emerge quando hábitos se rompem para produzir novas formas de comportamento. No geral, a gente tem hábitos que permitem a nós responder a estímulos de modo até inconsciente, de modo não refletido. O pragmatismo também vai estar presente na sociologia de William Thomas, na proposta metodológica de coleta e interpretação de material relativo às perspectivas subjetivas dos agentes. A forma de conhecer o social é coletar e interpretar o material dos agentes sociais que eles produzem, as definições de situação, as interpretações subjetivas dos agentes. É por isso que William Thomas, com Zaniec, no famoso, nos cinco livros, né, nos cinco volumes do seu famoso camponês polonês na Europa e nos Estados Unidos, vai se valer de cartas escritas por famílias polonesas, por membros de famílias polonesas na Polônia e em Chicago, e por relatos autobiográficos, como formas de aceder a essas perspectivas subjetivas dos agentes. O pragmatismo também vai estar presente na concepção de William Thomas, na sua defesa de uma ideia de que toda desorganização social ou crise possibilita reorganizações criativas. Isso é uma influência forte de John Dewey. Foi primeiro William Thomas e depois Robert Park que estabelecem uma visão bastante dinâmica da sociedade. Né? Rompem com uma visão que era, até então, da sociologia, uma visão eminentemente estática, para preferir uma visão de equilíbrios dinâmicos, equilíbrios que se sustentam e se sucedem em reorganizações criativas, que valorizam, né, o caráter criativo e o caráter inovador do agente social em situações em que há informação suficiente para esses atores. Isso rompe com a dualidade tão cara à sociologia europeia, como eu disse, entre comunidade e sociedade. Para William Thomas, a comunidade que estava surgindo, industrializada, urbanizada, altamente diversa, era uma reorganização criativa, não era simplesmente a destruição de um mundo antigo sem resposta. Os próprios atores, de modo autônomo, produziriam respostas para essa reorganização. Por sua vez, a gente tem em Robert Park a influência do pragmatismo nessa mesma ideia, em primeiro lugar. Né? Essa ideia de que reorganizações criativas produzem novos equilíbrios em um processo dinâmico da ação social. Isso vai ser incorporado à concepção de ecologia humana de Robert Park, em que desequilíbrios geram novos equilíbrios, novos acordos, novos arranjos próprios da ordem moral. Quer dizer, se os desequilíbrios para Robert Park tinham uma fonte ambiental, e tinha um efeito ambiental no acirramento da competição, ainda trabalhando uma concepção biótica, biológica ou evolucionista, as soluções, as reorganizações pertenciam à ordem moral, à ordem social. De novo, como para William Thomas, é possível pensar uma continuidade de equilíbrios sucessivos que rompe com a visão dualista, comunidade, sociedade, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Com Robert Park, as comunidades tradicionais vão dar lugar a uma sociedade urbana, a sociedade das comunidades urbanas, sobre a qual nós tratamos na aula passada, com autogoverno democrático, em que a informação é fundamental para a discussão pública e a negociação de soluções. A ordem social repousa, então, em representações coletivas que são constituídas por meio e na comunicação. Já havia dito na aula anterior como isso era importante, isso é um legado de John Dewey, que Robert Park vai utilizar para promover, para produzir uma ordem da dinâmica cultural, uma dinâmica da ordem cultural que não seria explicada pela dinâmica ecológica, biológica, né? E que ele vai aplicar para compreender possíveis soluções para conflitos interéticos e interraciais. Ainda que muito se tenha dito contra a noção de assimilação, e eu próprio adiantei algumas das críticas feitas a essa concepção, Robert Park defendia a possibilidade de comunidades, das novas comunidades urbanas, produzir novas representações coletivas que incluíssem, encampassem diferentes grupos étnicos interraciais e, a partir disso, resolvesse esses conflitos. Essa era uma visão importante e com que Robert Park também rompia com os reformistas e com o reformismo do trabalho social das primeiras, das últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX, que queria promover a melhoria das condições de vida das populações menos desfavorecidas e, inclusive, dos negros americanos. Contra essa ideia, Park assume que esses atores são autônomos e, se tiverem suficiente informação e condições de informação, serão capazes de produzir soluções e agir na produção de soluções. Eles são agentes, eles não são pacientes. No entanto, como nós já vimos, Robert Park não opera uma ruptura completa com a filosofia social evolucionista. Essa ordem social, essa ordem que produz a partir da criatividade humana, novas ordens normativas, novas soluções normativas, novos equilíbrios, ela está sobreposta à ordem biótica, ainda caracterizada nos escritos de Robert Park pela competição. É só Herbert Bloomer, que vai de fato romper com essa ordem biótica, como eu já adiantei. No terceiro vídeo da aula 8, então, nós passamos aos elementos caracterizadores do interacionismo simbólico na proposta de Herbert Bloomer. Até agora, nós vimos o legado do pragmatismo, dessa filosofia social pragmatismo, em especial de John Dewey e, em especialíssimo, de George Herbert Mead, para a produção de uma sociologia de cunho pragmatista e para o interacionismo simbólico. Agora, nos próximos vídeos, a gente pode falar de interacionismo simbólico na proposta de Herbert Bloomer. É isso que eu vou fazer nos próximos vídeos da aula 8, vou continuar fazendo isso na aula 9.